Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat aqui na Baster.com. Chat de hoje, falando sobre fundos imobiliários em geral. Quero trazer para vocês algumas informações, algumas coisas aí, discutir e tirar as dúvidas de vocês, né? Mais para a gente ter um chat mais amplo. Esse chat de tema mais aberto, eu sei que muitos de vocês gostam. E como a gente está tendo poucos chats, é bom que direciona mais. Vocês podem estudar os conteúdos sozinhos, inclusive no Pergunte ao Consultor aqui. Para quem não conhece, você pode ir lá e fazer uma pergunta para mim, tirar uma dúvida ou pedir referência de algum conteúdo para estudo. E você vem aqui e tira suas dúvidas. Então, assim, fica um estudo mais abrangente. De vez em quando, a gente vai trazer teses específicas de fundos imobiliários. Hoje, a gente vai falar de alguns fundos imobiliários. Mas não vamos trazer necessariamente aí algum fundo específico para análise aprofundada, não. Eu quero falar um pouco dos últimos movimentos do RCRB, que têm sido muito legais, muito positivos, e sobre a nova proposta de venda do HGPO, tá? Então, esses são dois temas bem legais que eu quero abordar com vocês. Para ver o que vocês acham aí, o que vocês querem ver. A gente discute um tema mais amplo e sana todas as dúvidas que vocês eventualmente têm. Tá legal? Então, deixem aí as dúvidas, né? Vão falando aí o que que vocês entendem aí que vocês têm curiosidade em saber. Ó, chegou, ó, falando em fundo imobiliário, chegou um fato relevante agora aqui. Recebi esse fato relevante há meia hora, não tinha visto, sobre o HGBS aqui comprando 10%, né, a venda, né, de 10% do iFashion Outlet lá em Novo Hamburgo. E aqui falando de como que o fundo vai receber esses valores, vai receber em 3 trimestres, o primeiro agora, hoje, o primeiro valor foi recebido hoje, que gera um lucro de 80 centavos por cota, o outro valor no próximo semestre e um outro no semestre seguinte. Então, com isso, o fundo vendeu 20,62% do ativo a um cap rate de 7,4%. Como os fundos imobiliários têm comprado a cap rate de 8, 9, vender a 7,4% não é ruim, né? O lucro vai compor o resultado do fundo. Então, com isso, o fundo talvez consiga manter essa distribuição mais alta, talvez até aumentar um pouco a distribuição nesse semestre ou no próximo. Lembrando que o HGBS tem essa estratégia de tentar linearizar ao máximo a distribuição, diferente da estratégia dos fundos da CSHG, como o HGLG, HGRU, que eles pagam aquilo que eles entendem ser perfeitamente recorrente ao longo do semestre e no fim do semestre dá aquele valor maior. Ele não tenta linearizar aquele valor. É uma estratégia diferente da adotada pelo HGBS. Então, assim, é bem bacana isso aí. É um fundo que tem seus históricos gigantesco de bons retornos, com uma boa diversificação em shoppings, alguns ativos muito bons, como Parque Dom Pedro, Jardim Sul. Então, bastante interessante. Floripa, né? Bastante interessante ver esse movimento aí de venda de ativo com um lucro expressivo e é um cap rate baixo, né? De modo que imagino que ele vai fazer novas emissões no futuro e comprar ativos talvez com cap rates maiores. Ele e o XP Malls vem se destacando em termos de qualidade em fundo de shopping. Assim. XP Malls está acima de todos em termos de qualidade, né? E o HGBS muito próximo ali. Depois vem o HSML e o Mall correndo ali perto e os outros vêm depois. Vamos ver aqui. Vamos lá, pessoal. Deixando. Boa noite, Gil Farias, como vai? Deixem as dúvidas aí que vocês têm. Falar com vocês aqui sobre o. Vou trazer para vocês então. Vamos falar da RCRB, né? Que eu falei que ia falar dele. Depois a gente fala de outros fundos. A RCRB é um fundo que vem com uma estratégia muito assertiva nos últimos tempos, muito similar à do FATN. FATN, que é um fundo muito, muito bom, né? Um fundo de lajes diferenciado em termos de qualidade nos últimos tempos. E o RCRB decidiu copiar alguns dos pontos ali, deu muito certo. Então, vou mostrar aqui para vocês o relatório deles. E a gente vai falar um pouco sobre a estratégia plug and play, né? É uma estratégia que alguns fundos imobiliários vêm utilizando. E é uma estratégia bem interessante. Aqui. Então, para quem não sabe, a RCRB é o Rio Bravo Renda Corporativa. É um fundo de lajes da Rio Bravo, com multi-ativos, multi-inquilinos. Tem um objetivo aqui, ó. Realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza comercial, notadamente lajes corporativas, condomínios comerciais e centros urbanos, vagas de garagem relacionadas aos imóveis investidos de propriedade do fundo, e direitos sobre empreendimentos imobiliários destinados à atividade comercial. É um fundo de lajes corporativas clássico, né? Um dos mais clássicos do nosso mercado. Hoje ele tem 9 ativos, a gente vai dar uma olhadinha nesses ativos. Tem uma BR de 42 mil metros quadrados, 39 inquilinos. E isso aqui que é impressionante. Há pouco tempo a vacância desse fundo estava altíssima, né? Ele conseguiu reduzir a vacância de maneira muito expressiva. Tanto que no site da Baster, que é um pouco atrasado em relação a essa atualização, ele só atualiza trimestral, está lá falando que a vacância do fundo é alta, mas porque a vacância era alta até ontem, né? E agora o fundo está com uma vacância muito interessante. A vacância do fundo em 2022 chegou a 26%. 2021 estava 24%. Assim, desde 2017, ele só ficou abaixo dos 6% no final de 2019, né, que ele conseguiu ficar abaixo do nível que ele está agora, que era uma época que estava um crescimento econômico muito forte, que, enfim, em razão da pandemia não seguiu. Mas ele chegou a ter ali uma vacância de 4 só naquele momento. E hoje, mesmo com todos os desafios, o fundo está aqui com uma vacância física de 6,3%. Vacância financeira de 13,6%, porque é natural dar algumas carências para novos inquilinos, o mercado não está fácil, mas até que está bem tranquilo em relação a isso, muito bom mesmo. Lembrando que vacância abaixo de 10 é muito positivo para fundos de laje, é excelente. 39 inquilinos, bem diversificado, patrimônio líquido de 758 milhões, valor de mercado de 583. O patrimônio líquido não é um indicador que a gente usa para análise ou estudo de fundos de tijolo, né? Mas dá para a gente ter uma noção. Yield anualizado de 7,1. Nada demais, ele deve ter um aumento de rendimento em breve. Aqui o histórico da distribuição: no primeiro semestre de 2022 ele estava distribuindo 60 centavos, chegando agora a 93 centavos, e com o fim dessas carências, é provável que passe de R$ 1 aí no segundo semestre de 24, primeiro semestre de 25. Então, bem bacana isso daqui. Neste mês, o fundo totalizou 4,1 milhões de receita, 1,12 por cota, fazendo 3,3 milhões equivalente a 91 cota. O rendimento anunciado e pago foi de 93, que apresenta uma distribuição de 95% do resultado gerado no mês, em um yield de 7,1, considerando o fechamento. A distribuição segue conforme guidance divulgado nos últimos relatórios. E aí, aqui ele dá o guidance, né, falando que ele deve distribuir nesse semestre 93 centavos. A projeção resulta exclusivamente da geração recorrente de resultado, da composição da carteira e de contratos, excluindo os efeitos de resultados não recorrentes ou aumento de ocupação de portfólio ou ganhos reais na negociação de contratos. Então, assim, de maneira conservadora, ele vai seguir pagando 93, o que não é nada mal. Resultado potencial aqui do fundo, resultado recorrente potencial, Ele já põe aqui, revisional da Ambev, absorção total da vacância e redução das concessões. Então, isso daqui é algo que não dá para a gente contar muito, mas isso aqui já é mais ou menos contratado, né? Igual eu falei com vocês, 99 centavos, um real, esse fundo vai dar. Reciclagem de portfólio. A equipe de gestão permanece dedicada à estratégia de reciclagem de portfólio. Lembrando, pessoal, os fundos imobiliários de gestão ativa, eles não fazem buy and hold com imóveis. Não é essa a proposta de um fundo imobiliário de gestão ativa. Fundo de gestão passiva, sim. O que o fundo de gestão ativa faz? Ele compra os imóveis, e quando ele encontra boas, idealmente, né, quando ele encontra bons preços, boa qualidade, boa localização, um imóvel que tem uma relação risco-retorno boa, ele compra. E na medida que o mercado evolui, que as coisas se desenvolvem, que surge uma oportunidade dele vender com um bom ganho, ele vende. Esse é um dos motivos pelo qual é tão importante reinvestir parte do rendimento dos fundos imobiliários, porque às vezes uma parte dele não é aluguel, é aquele lucro de venda do imóvel. E aí, esse lucro, como é obrigado a ser distribuído para os cotistas, cabe ao cotista reinvestir aquilo dali para não perder patrimônio para a inflação ao longo do tempo, tá? Isso é muito importante. Aí aqui ele fala, né, da ocupação com os contratos de locação. Ele dá umas ideias aqui. Vale lembrar que as alienações, ele fez algumas alienações recentes, e aí teve uma TIR média de quase 15% ao ano. Ah, Fernando, mas o que é essa TIR nessa taxa interna de retorno? É o retorno total que aquele imóvel gerou entre aluguel e valorização. O que é uma TIR boa para imóveis? Né? Uma TIR muito legal para imóveis seria inflação mais 6 no período. A inflação média desse período, da existência desse fundo, é em torno de 5 a 5,5%. Então, veja, se ele conseguiu 14,7%, ele conseguiu mais ou menos IPCA mais 9, IPCA mais 8,5, 9. Muito bom, né? Um negócio muito, muito legal que o fundo imobiliário fez. Normalmente, quando a gente investe em imóveis, a gente mira no IPCA mais 6, ou seja, a gente vai aceitar um aluguel menor quando tiver um potencial maior de valorização e vice-versa. E a avaliação anual do portfólio, concluindo a reavaliação, marcados em balanço do fundo, referentes a dezembro. Destacamos que a reavaliação é realizada anualmente por um avaliador independente. O resultado da avaliação gerou uma variação do patrimônio líquido do fundo de aproximadamente menos 2%. Dessa forma, o patrimônio líquido atingiu 758 milhões. Ou seja, foi reavaliado para baixo os imóveis. Nesse último. Aqui ele põe esse gráfico da evolução da vacância, né, que é impressionante. No quarto trimestre de 2021, a vacância desse fundo era 35%. Parecia uma coisa de quase impossível de resolver. E agora, a gente chegando aí a uma vacância atual de 6,3%, muito bom. No final de janeiro, o time de gestão celebrou o primeiro contrato para o seu portfólio. Essa primeira locação foi do edifício Bravo Paulista, sendo a 14ª locação nos últimos 11 meses, totalizando uma área de 7.827 metros. O novo contrato foi celebrado com a IMED, entidade privada que presta serviço relevante de interesse público, na área de saúde, enfim. O edifício Bravo Paulista é um edifício que o fundo fez um retrofit, né? Muito bacana, mas estava ainda nessa dificuldade de fazer as locações e conseguiu fazer aí, ó, com carência de 3 meses, vai ter um impacto de 1 centavo. E aqui é falando do histórico de visitas. Isso quando a vacância era alta era um negócio que a gente dava muito foco, né, em avaliar, nossa, será que vai conseguir alugar mais e tal. Hoje em dia, o fundo está super equilibrado, se conseguir alugar mais, excelente. Se não conseguir, também não está ruim, no nível que está, é um nível normal. Né? Aqui é o endividamento do fundo, é um fundo que está endividado, mas tem uma dívida de IPCA mais 6,4. A gente viu a TIR média conseguida ali. Ou seja, se eu pego uma dívida a 11%, 11,5%, que é essa dívida, e eu consigo trazer retornos maiores, igual a retornos de 14, 14,7, eu estou gerando valor. Se eu não conseguir esses retornos, eu não estou gerando valor. Fundo imobiliário, a alavancagem é muito mais cara do que em empresa. Então, para um fundo gerar valor com alavancagem, é mais difícil. A gente está vendo muito valor, muito fundo, que queimou, né, parte do patrimônio, que gerou destruição de valor com alavancagem. O exemplo mais emblemático é o XP Properties, mas a gente tem outros aí, BPML, Helg, Rect, enfim, outros que tiveram problemas com a alavancagem. Então, esse fundo, até o momento, a alavancagem dele está super equilibrada, 14% aqui do patrimônio. O fundo vem se saindo bem, né? Vem gerando resultados muito próximos aí da distribuição. Então, ele provavelmente vai conseguir manter de maneira regular o guidance que ele informou aí para os cotistas. Aqui fala da composição do resultado nos últimos tempos, evolução do número de cotistas, o histórico de rendimento mostra a evolução do fundo ao longo do tempo. Mas o que é legal com esse fundo? Quando ele viu que não estava alocando, pessoal, aqui, ó, os imóveis, JK Financial Center, Continental Square, Bravo Paulista, Parque Santos, cada um dos imóveis e sua participação. E aqui as regiões. Vê que eles têm algumas regiões prime, como Itaim, Vila Olímpia, Paulista, regiões um pouquinho mais complicadas, tem o Berrini, outra região muito prime, e tem ali o centro do Rio, que é uma região difícil, que a gente está vendo em fundos imobiliários como o Edgar, né, o Edifício Galeria, e outros aí passando um pouco de aperto com seus imóveis no Rio. A gente tem o Almirante Barroso também, numa situação extrema de vacância lá no Rio. São imóveis um pouco mais complicados. Né? Aqui, ó. Ele mostra aqui. Jatobá aqui é um pouco uma região um pouco mais B, né? Essa região aqui, que é a região mais interessante aqui. São Paulo, quem é de São Paulo me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas você pega aqui a Faria Lima, e essa região aqui é uma região mais interessante aqui. Você desce aqui para Vila Olímpia, daqui para baixo você já tem um pouco mais de dificuldade, já não é uma região tão procurada, onde você não vai ter metro quadrado tão caro, onde você vai ter uma vacância um pouco mais alta. Mas o fundo mostrou aí que consegue trabalhar muito bem. O Bravo Paulista hoje é que tem maior vacância, mas lembrando que ele foi um fundo, foi um imóvel que passou por retrofit recente e que provavelmente vai conseguir reduzir aí essa vacância ao longo do tempo. Então, parabéns para Rio Bravo pelo que eles conseguiram fazer. Honestamente, eu não esperava que eles iam conseguir fazer algo tão bom. Estou dizendo que esse fundo é um bom investimento no momento? Não. Tem fundos com imóveis melhores? Tem. Tem fundo com menos vacância? Tem. Tem fundo que paga mais rendimento? Tem. Isso eu estou falando no setor de lajes corporativas. Tem fundo com mais potencial de ganho de capital com venda dos imóveis ou valorização dos imóveis? Tem. E a gente vai falar disso também em seguida. Então, eu não estou dizendo que esse fundo é um bom investimento, mas esse fundo é um bom case de uma gestão que se mostrou ativa, que fez uma boa gestão e conseguiu trazer o fundo de uma situação difícil para uma situação bem mais confortável. É o que é muito legal, é um fundo bem diversificado, né? Focado ali em São Paulo e Rio, que é natural nesse segmento aqui. Novamente, eles destacam bastante essa evolução aqui da vacância, uma vacância maior. A gente vê na cidade do Rio em relação a São Paulo. Rio que não está tendo entregas de imóveis novos, o Rio que nos próximos anos deve ter alguma melhora na sua situação de vacância. Mas ainda lenta, né? Acho que está provável que até o fim da década, quando a gente fala em imóveis, períodos de 4, 5, 6 anos são pequenos, mas até o fim da década a gente deve ver evoluções aí por parte dos imóveis no Rio. Vamos ver aqui se vocês viram aqui de interessante, que vocês perguntaram. Deixem perguntas aí, pessoal, dúvidas, para a gente movimentar o chat de hoje. Vou trazer para vocês agora uma notícia bem... um fato relevante, né? Demasiado relevante. Um outro fundo de lajes trouxe. A gente está falando de lajes e é um caso bem interessante mesmo, que desperta a minha curiosidade e me imagino que os de vocês que gostam de fundos imobiliários também estão curiosos para saber. Que é o fato relevante do HGPO. Esse fato relevante aqui, e eu vou mostrar para vocês agora. O HGPO, Credit Suisse, né? É de grifo, Prime vem informar aos cotistas e ao mercado em geral que o fundo recebeu, nessa data, uma proposta não vinculante para aquisição dos únicos ativos imobiliários do fundo em conjunto. Esse é um fundo de gestão passiva que teve um retorno histórico fantástico, um retorno histórico maravilhoso. É um ótimo fundo, ótima região de São Paulo, ótima diversificação de inquilinos, imóveis de altíssima qualidade. Já tentou ser vendido algumas vezes. E eles receberam essa proposta de 587 milhões e 300 mil, o equivalente a 46 mil metros, 46 mil reais por metro quadrado. Ah, Fernando, mas aí o povo já tentou comprar esse fundo mil vezes, dissolver esse negócio, e não dissolveu até hoje, não vai dissolver. A questão é a RBR. A RBR é uma outra gestora, é que não gere esse fundo, gere o RBRF e o RBRX11. São dois fundos que juntos detêm 24% do fundo. Além do JSRE, que detém uma parte grande desse fundo também. O JSRE, por ele, já tinha vendido por valores menores nas outras propostas. O JSRE, ele ia lá e falava, não, vendo, vendo esse negócio toda hora. Mas o RBRF e o RBRX, eles falaram, não, a gente só vende se tiver uma proposta acima de 45 mil reais o metro quadrado. E olha o valor que veio. R$46.113,38. Então veio uma proposta acima. Se vocês teriam fechado isso daqui, tá? Em 590 milhões para ficar um número bonito. Me dá nervoso isso aqui, 587. Mas enfim, é acima dos 45 mil que a RBR falou que topava vender. Então tem uma chance grande de liquidar o HGPO agora. Se for para um outro fundo imobiliário, pode ser que seja interessante. Seria muito triste se esse fundo, se esses imóveis saíssem da Bolsa, porque hoje provavelmente são os dois melhores imóveis em termos de lajes corporativas de toda a Bolsa. Então, ver eles indo embora seria muito triste, né? Deixaria de ter um fundo com uma qualidade tão absurda assim. A gente teria ainda o PVB, que tem uma qualidade altíssima, mas esse aqui é o número um em termos de qualidade imobiliária. Mas, se tiver que ser, será. Para você que é cotista, ainda não faça nada, né? Eles vão convocar a assembleia e você avalia, mas a probabilidade disso daqui ser aceito é muito alta, tá? A questão é quem vai comprar, né? Isso é uma curiosidade que a gente fica. Boa noite, Anubis48, como vai? Tudo bem? Deixem as dúvidas aí, pessoal. Vamos colocando aí, se vocês não falarem nada. Eu fico falando aqui, às vezes vou deixar de falar de algum tema que vocês querem saber, que vocês têm curiosidade de saber aí mais sobre, né? Então, digam aí as dúvidas de vocês. Então, vamos dar uma olhada. Bom, a gente já falou um pouco do HGPO. Vamos falar do JSRE, né? Fazer um acompanhamento dele, porque ele é um dos sócios desse imóvel, é alguém que com certeza vai votar sim. Ah, por que, que o JSRE não vai lá e vende essas cotas, Fernando, ao invés de ficar nessa de querer que dissolva o fundo? Se ele vender as cotas, pessoal, com ganho de capital, ele vai ser obrigado a pagar um imposto de renda muito grande. Com a dissolução do fundo, grande parte do lucro dele vai vir na forma de rendimento, tá? Então, ele vai receber um percentual grande na forma de rendimento. Com isso, o imposto de renda na transação é menor, libera mais dinheiro para o JSRE, além de ser um valor maior. E o JSRE tem uma alavancagem que ele pode ali diminuir. A alavancagem não é muito barata, então quando o JSRE diminui essa alavancagem, né, ao liquidar o HGPO e pagar parte dessa alavancagem, o rendimento dele tende a subir, que é algo que o fundo tem tido dificuldade de fazer, aumentar os rendimentos, apesar de ter conseguido reduzir vacância, de estar aí num momento positivo de revisionais para aumento do rendimento, mas ele ainda sofre com a alavancagem. Falando na alavancagem dele, nesse último relatório ele trouxe informação interessante. Ó. Conforme antecipado no relatório de dezembro, prorrogamos no início de fevereiro a única alavancagem do fundo, com saldo de 135 milhões. Estruturamos um CRI distribuído ao mercado e o custo novo da dívida diminuiu para CDI mais 2,6, sendo que antes era CDI mais 3,15. Positivo, super positivo isso aqui, diminuiu a dívida. Lembrando, pessoal, que do resultado do fundo, que são os aluguéis, as rendas de CRI, os dividendos dos fundos imobiliários que o JSRE recebe, dentre eles os rendimentos do HGPO, ele pode usar para pagar o quê? O juros, né? A despesa financeira do CRI. Então, ele vai usar para pagar o equivalente a esse CDI mais 2,6, que hoje vai dar 1% ao mês da dívida, né? Vai dar 1 milhão e 400 mil, mais ou menos. Então, ele vai usar esse... da receita total dele, ele pode tirar para pagar a renda. Mas para quitar o CRI, para pagar o principal, ele tem três fontes. Aquele 5%, normalmente não dá para pagar nada, né? O 5% de retenção, o fundo pode fazer da sua receita, uma opção. Outra opção, vender algum ativo e usar o principal, não o lucro, o principal para amortizar a dívida. Então, ele vende um imóvel, por exemplo, por 140 milhões e o lucro foi 5. O lucro ele tem que distribuir pelo menos 95% na forma de rendimento e o principal ele pode ir lá e usar para amortizar a dívida. E a outra opção que tem, além de vender ativos e de reter os 5%, que nesse caso aqui não seria suficiente, caso do Helg é um caso emblemático de retenção, que ele aprovou, na verdade tem essa outra forma. Foi o caso do Helg, do fundo aprovar a retenção de mais do que 5% para que ele possa ir com esses resultados quitando a dívida. Nesse caso, o patrimônio líquido do fundo vai aumentando. É uma opção. E a outra opção, não menos interessante, né, não menos factível, é essa aqui, que eles rolaram a dívida. E nesse caso foi bem legal, porque, por exemplo, o Viu rolou a dívida, mas rolou a dívida mais cara. Então, prejudicou o resultado do fundo, vai diminuir rendimento, a situação mais delicada. O JSRE não, conseguiu fazer uma coisa legal, rolou pagando bem menos. Né? Antes ele estava com um CDI mais 3,15, num país de CDI de 13, 12. Agora ele está em CDI mais 2,6, num país que deve terminar em CDI de 9,5. Então, ele vai estar pagando menos de 12% ao ano, igual eu falei, menos de 1 milhão e 300 aí em despesas financeiras. Um negócio que nós vamos olhar aqui também. Falou que da valorização da cota. O RI deles é muito atencioso. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, mandem mensagem para o RI lá do pessoal do Safra. Está aqui, né? Quem tem dúvida sobre o JSRE. É um fundo meio malucão, já foi fundo de CRI, já foi meio com FOF. Hoje é um fundo de lajes, eu não sei se algum dia ele vai mudar mais. Eles já falaram que poderiam algum dia comprar um shopping ou um galpão. Vamos ver. Ele é uma espécie de hedge fund fee, que nunca foi bem um hedge fund fee, mas enfim. E aqui, olha só, aqui, ó, despesa financeira, receita de CRI, receita imobiliária, receitas de FII, receitas com títulos públicos, despesas administrativas e despesas operacionais. Né? Isso aqui é essas despesas administrativas, acho que as financeiras estão incluídas aqui, eles deviam ter discriminado melhor, né? Despesas administrativas, eu entender que era a taxa de administração do fundo. Mas... eu acho que ele é um CRI por dentro, né? A receita imobiliária já vem descontado. Já vem descontado, acho que é isso. Enfim. Tem uns que o CRI fica numa estrutura de SPE, de modo que na receita imobiliária aqui já está descontado o pagamento da despesa lá do CRI. Receita imobiliária potencial, vacância financeira. Está aqui. O fundo conseguir depois desse período aqui de como é que fala? Não é o waiver é aqui. Esse período de... Acabei de ler isso no relatório da SCB. Aquele período que ele dá um desconto para os inquilinos que acabaram de entrar, a palavra fugiu da minha cabeça, sendo que eu acabei de falar. Ele deve aumentar aí, né? Ele tem o potencial para aumentar o seu resultado em até 7 centavos, o que é muito legal, tá? É que o rendimento que ele recebe de FIIs, ó, é relativamente pouco, mas ele, aqui ó, o rendimento e o resultado, tá na casa aí de 46, 47. Historicamente, o fundo performou abaixo do IGPM mais 6, abaixo do IFIX, abaixo do Ibovespa, abaixo do CDI. Não, esse daqui é no último mês. Aí ele não tem aqui o histórico todo do fundo. Tá aqui, ó, o histórico todo. Valor patrimonial. Ele ficou aqui abaixo do histórico do IFIX, resumindo pelo valor patrimonial. Pelo valor patrimonial, ele fica ainda próximo ao CDI. Enfim, é isso aqui que a gente queria olhar. Olha só a participação dele em fundos imobiliários. Ele gosta de umas encrenquinhas, né? Ele tem o Rio Bravo ainda corporativo. É algo que está para ele vendendo para pagar, eventualmente, algum nível de amortização. PRSV. O Edifício Galeria, que como eu disse para vocês, tem o Blue Macau Office Fund 2, é um fundo numa situação bem complicada, né? Um fundo com uma vacância altíssima lá no Rio, tem um pedaço mínimo alugado, é um local complicado, não tem garagem. É um fundo que está negociado a metro quadrado abaixo de Minha Casa Minha Vida, né? É o Edifício Galeria, que ele inverteu aqui, ó, o Blue Macau Office com o Edifício Galeria. O Macau Office Fund é um fundo que eu não tenho muita informação, nunca parei para analisar. E o HGPO é onde ele tem mais dinheiro, ele tem 31 milhões. É um percentual significativo da dívida dele de 130 milhões que a gente viu, né? Então, vender o HGPO e reduzir essa dívida pode trazer um alívio para o fundo. Tem mais um dinheiro em caixa aqui, né? 12 milhões, com mais daqueles 35, mais de 50, olha só. Ele tem praticamente metade do valor que ele precisa para quitar as dívidas. Não, não tem jeito, esse fundo em algum momento vai ter que vender algum imóvel. Ele não tem como fazer emissão, ele é negociado muito abaixo do patrimonial, que dificulta fazer emissão. Então ele vai ter que vender alguma coisa, ou ele vai vender uma parte do Baixa Operária, uma parte do TP Office, ou uma parte do Edifício Paulista. Pode ser que ele se ele se livrar do Praia Botafogo, não resolve nada, mas. É uma opção. Então, ele vai ter que fazer algum movimento no futuro para gerar valor. Aqui os imóveis, né? O Tower Bridge, que é o menino dos olhos desse fundo, ele incorporou lá o TB Office, uma vacância pequena de 6,9. Aqui Nações Unidas. Então, em algum momento, ele vai conseguir destravar algum valor com a queda de juros e tal, e resolver tanto a questão da dívida quanto outras situações, é provável, né? Mas esse é um dos beneficiados com a situação do HGPO. Vamos dar uma olhada no RBRF aqui, no relatório da RBRF, que é o outro fundo que se beneficia bastante disso. TRX está comprando imóveis do Grupo Mateus. Você vê algum risco que esses imóveis fiquem encalhados caso eles saiam? Os imóveis de renda urbana, à volta dos que não foram, são os que eu menos tenho medo de ficar encalhados. Não só o Grupo Mateus, Assaí. Se você mora numa grande cidade, você deve ter reparado que os supermercados bem posicionados da cidade, eles nunca ficam vazios. A bandeira que está ali, às vezes, vai à falência e já entra outra. Alguns supermercados, a hora que acaba, como são bem localizados, né? Em geral, os imóveis do TRXF todos são. Aquele terreno, ele tem um valor, o imóvel em si não vale nada praticamente. Aquele terreno tem um valor muito grande para incorporação residencial, para fazer. Às vezes é um terreno que permitiria fazer um shopping, que é muito difícil achar um terreno adequado para se fazer um shopping hoje no Brasil. Então, os terrenos dos imóveis do HGRU e do TRXF têm muito valor. Então, esse é um medo que nesses dois fundos, não, não, nos fundos de renda urbana, assim, não me passa. É uma coisa muito, muito bacana. E o contrato atípico, se o contrato atípico protege, o contrato atípico, ele é positivo, tá? Mas ele não te protege de tudo. Qual que é a vantagem? Qual que é um contrato atípico? Vamos lá, é um contrato firmado por algumas situações. Por exemplo, você construiu o imóvel para o seu inquilino, você comprou o imóvel do seu inquilino, como é o caso do TRXF, ou você pegou e fez o você fe, é, pegou e comprou o imóvel que o seu inquilino queria, fazendo as adaptações para ele e pôs ele lá. O imóvel não era dele, nem seu, você foi lá e comprou. E aí é possível fazer um contrato atípico. O contrato atípico, ele é longo e ele tem mais garantias, ou seja, se o inquilino sair, ele tem que pagar todos os aluguéis. Normalmente esses aluguéis têm uma garantia em relação ao aluguel, tem uma série de situações. Então, o contrato atípico, ele te protege muito, mas ele depende muito da qualidade de crédito do devedor. Grupo Mateus está indo de bem a melhor, se é que isso existe, né? Está indo muito bem. Você olha os demonstrativos do Gemate, vem crescendo muito, ganhando margem, trabalhando muito bem. Então eu vejo que você ter um inquilino como o Gemate, né, como o Grupo Mateus, num contrato atípico é muito positivo, é um contrato bom, né? Aliás, o TRXF é um outro fundo que vem se destacando em termos de qualidade assim, de maneira absurda. A gente vai fazer um chat só sobre eles em algum momento, mas assim, os caras têm feito um trabalho fantástico. A TRX, no TRXL, não fez um trabalho muito bom. E é engraçado que esse fundo foi para a BTG, que não faz um trabalho muito bom em praticamente fundo nenhum, fez um trabalho incrível no TRXL, transformando o BTLG, que é um fundo excelente. São as maluquices do mercado, né? Então, uma gestora que tinha um histórico muito ruim pega um fundo que tinha um histórico ruim e transforma num fundo bom, coisa que ninguém iria imaginar. A outra gestora com um histórico ruim monta um fundo novo, foca nele e faz um fundo excelente, né, que tem ido muito bem. Então, eu acho que correm-se riscos? Claro, investir é correr riscos. Mas se você tem um imóvel alugado, por exemplo, a minha avó, ela tem um galpão alugado. Se o inquilino sair, consegue outro fácil? Entendo que não. Muito mais difícil do que esses imóveis do Grupo Mateus. Mas como que você se protege disso? Né, você, investidor, você não vai investir só em TRXF. Você vai ter o TRXF ali, vai ser 5% da sua carteira, 8% da sua carteira, 4%, sei lá. Mas você vai ter outros fundos, por exemplo, de renda urbana, você pode ter o HGRU, você pode ter o RBVA, né? Além disso, você vai ter um fundo de laje, você vai ter, sei lá, o PVBI, o JSRE, o FATN, né? Que a gente fala muito aqui, que é um fundo muito bom, que vem se destacando também. Você vai ter, sei lá, o próprio RCRB, você vai ter fundos de shopping, né? E assim você se protege dessas coisas. Mas historicamente, o TRXF tem saído bem. E esses imóveis são bem interessantes. Eu vejo aqui em Belo Horizonte mesmo, imagine, pega quem conhece aqui a cidade, pega aquele o Extra, né, o Extra, para quem é do Rio, que fica aqui na região dos hospitais. É que não existe um terreno similar aqui em Belo Horizonte disponível. Não existe, não tem outro. Se o Extra sair de lá, aquilo dali vale uma fortuna. Não é um negócio, meu Deus, saiu e agora? O negócio vale muito. Se o Açaí, né, agora é Açaí lá, sair de lá, poxa, o negócio é fantástico. Então, você não compra um imóvel só assim, ah, se meu inquilino sair. Imagina que você comprou um apartamento para alugar. Poxa, se seu inquilino sair, você pode pegar um período de vacância. Isso é normal, mas você vai alugar de novo. É o caso deles, com esses imóveis. Esses imóveis têm esse potencial de desenvolvimento imobiliário, além de poder alugar, né, para outra rede de supermercado. Sai o Grupo Mateus, por que sairia, né? Sairia se, igual aconteceu com o imóvel que eu estou falando do Extra. Aí o Grupo Açaí comprou e o Açaí ficou lá. Então, o Açaí compra o Grupo Mateus, aí vai o Açaí para lá. Então, é até melhor que isso não aconteça, principalmente para o fundo que já é muito concentrado em Açaí, né? O TRXF é praticamente o fundo de supermercado. Caso do RBVA, na minha opinião, a Rio Bravo foi mole com o Santander e com a Caixa, né? A Rio Bravo, ela melhorou nos últimos tempos, mas ela fez muita besteira naquela época. Eu não acho que foi. Nossa, foi aquele caso. O Santander não ganharia na marra, tá? Não ia ganhar na justiça na marra aquele processo. O Santander ia se lascar. Só que, como eles tinham outro contrato com o Santander muito grande, eles falaram: poxa, a gente derruba o Santander aqui, e aí eles não renovam os outros aluguéis, e a gente se lasca, e não sei o quê. Na minha visão, o Santander estava blefando. O Santander estava blefando feio. Mas para não estender muito esse processo, não ter muito problema, eles toparam fazer essa negociação. Foi o melhor? Eu não sei, não tenho como afirmar. Mas o RBVA é outro fundo que vem saindo bem ultimamente, né? Que está fazendo essa reciclagem de portfólio, faz venda de imóveis com excelente TIR, né? Vamos ver a última TIR aqui de venda da RBVA. É, vamos ver aqui no caso da RBVA, o que, que a gente vê aqui de vendas. Mas é um fundo que vem se saindo bem, apesar de tudo. Todos os fundos, pessoal, por melhor que sejam, o gestor vai errar de vez em quando e vai passar um perrengue com algum inquilino. É. Quem acha que isso não vai acontecer é porque não conhece de investimento imobiliário. Quem já investiu em imóveis, ah, mas eu pus na imobiliária. Vai dar problema, vai ter dor de cabeça, não tem jeito, vai ter. Ah, mas meu imóvel é super bem localizado, vai ter problema. Ah, meu inquilino é muito bom, vai ter problema. Se o inquilino vai morrer ou vai desamontar, vai ter problema. A questão é o quanto esse problema abala, detona o fundo. Então, isso é muito... Deixa eu ver aqui se eles colocam aqui a taxa interna de retorno das últimas vendas. Alienações. Tá. Não colocou aqui a TIR. Mas eu vi que era a TIR interessante aqui do. Bom, não achei aqui a taxa interna de retorno, mas foi uma tia interessante. Teria que olhar os fatos relevantes, vai levar tempo. Né? Quem quiser dar uma olhada nos fatos relevantes do fundo para ver as taxas internas de retorno. Foram boas. Então, assim, no fim, as coisas deram mais ou menos certo para o fundo. Né? O fundo fez os melhores negócios sempre. Não temos como dizer isso. Né? Deixa eu ver aqui, achei um fato relevante. Ó, taxa interna de retorno. A TIR real esperada, caso o imóvel seja vendido. Ah, não, isso aqui é um desenvolvimento que eles estão fazendo aí com uma TIR esperada de IPCA. Mais 20. Nada mal, IPCA mais 20, fantástico, né? Desenvolvimento, a gente tem que buscar retornos altíssimos, né? Nada de vocês começar a construir imóvel aí para ganhar 6%, faça um favor, né? Não faça uma besteira dessa. Não achei aqui os últimos fatos relevantes de venda de imóvel. Enfim. Mas o caso, historicamente, os contratos atípicos deram muito certo. E ao virar atípicos não foi problema. Quem não lembra do HGLG lá em 2013, 2014, ele era um fundo praticamente de contratos atípicos. E aí tinha toda uma preocupação quando o HGLG fosse virando um fundo de contratos típicos. E o fundo foi crescendo, tendo novos contratos atípicos, os atípicos foram virando típicos, e o fundo não teve um período de vacância um pouco maior, alguns inquilinos realmente saíram, mas o fundo, poxa, não precisa nem dizer que o HGLG saiu muito bem. Né? Então, a questão é, tamanho importa muito em fundo imobiliário. Enquanto em ações, às vezes uma empresa pequena pode ser mais interessante, dependendo do objetivo do investidor, um fundo imobiliário, um fundo grande, tem muitas vantagens. Tá? Então, assim... Ó, a TIR, que eu estou vendo uma venda realizada aqui, fez uma TIR de 13%. É uma TIR muito boa. Em dezembro de 2023, né? Vendeu ali com uma TIR de 13%. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Então, historicamente, ó, fazendo bons negócios. TIR de 13%, vendeu o imóvel aqui, olha só. Foi assinada a escritura de alienação do imóvel localizado na Avenida Rodrigues Alves, 53. Com isso, a operação foi concluída. Então, aí, tira aqui de 13%, ou IPCA mais 6,59%. Lembra que eu falei que acima de IPCA mais 6 é bom? O IPCA mais 6, por si só, já é bem legal. Acima é bom, muito bom. Então, assim, uma taxa bem bacana, tá? Você, como investidor, conseguir historicamente IPCA mais 6, não caia no engodo de influencer aí que fica falando de IPCA mais 10, IPCA mais 12, IPCA mais 8. Isso é fantasia, tá? IPCA mais 6 é um resultado muito bom, muito feliz. Os influencers que ficam falando o valor de quem está acima disso vive em Nárnia. Mas assim, eu acho que o contrato atípico ele é uma modalidade. Não é no seu portfólio é bom que você tenha alguns fundos com contratos atípicos pelos momentos de. Ele é bom principalmente no momento difícil, né? Igual o momento da pandemia, contrato atípico segurou muito a onda de rendimento de fundo imobiliário. Poxa, quem vivia desses rendimentos naquela época e tinha bastante shopping, o shopping zerou. A pessoa passou a ter que viver do rendimento do rendimento do logístico, principalmente, né? E logístico era muito atípico, por isso o logístico virou o queridinho. Então, assim, o contrato atípico ajudou bastante. Se não fosse contrato atípico, as empresas iam ter pressionado mais para reduzir valor de contrato, ia ter tido mais dificuldade. Então, o atípico te protege muita coisa. Não dá para ter um portfólio só de atípico. De tempos em tempos vira uma moda, né? Eu já vi influencer falando que gostava de portfólio só de atípico. Aí depois tinha o caso dos influencers que falavam que queriam portfólio só de shopping. Aí tinha. Ainda tem, né? Acho que agora diminuiu o influencer que quer só fundo de CRI. Então, se vocês conseguirem fugir dessas modas e montarem um portfólio bem racional, com bons ativos, de alta qualidade, né? Comprados em preços não absurdos, porque fundo imobiliário de vez em quando acontece umas maluquices, né? Vocês vão ter tranquilidade, vão ter um bom resultado, um bom retorno, tá bem? Vamos lá, pessoal, deixem mais dúvidas aí, senão a gente vai acabar terminando. Alguém pediu até uma rapidinha aqui do JSRE. Acabei meio que fazendo sem precisar de escrever lá. Depois eu escrevo alguma coisa. Mas. Hoje a gente tá vendo um momento muito de inflexão nas lajes, né? Um pessimismo exagerado, as lajes há muito tempo. Agora que começou algum sinal de recuperação, normalmente quando chega nesse ponto é que a pessoa que compra tem mais benefício, né? Se dá melhor. Então tenham atenção, olhem com carinho lajes corporativas, não torçam o nariz. Eu conto sempre a história da pandemia, que todo mundo torceu o nariz para shopping, tinha gente fugindo de shopping para agência bancária, de shopping para logística. Eu enchi a mão de shopping e aquilo me deu uma mudança de patamar na vida. Então, tenham atenção, não vão na modinha do que é o momento. Esqueçam isso de modinha. Montem um portfólio racional, bons ativos, boa qualidade. Tá lascado demais, com certeza. Aliás, com indicação de qualquer pessoa, né? Bem, você pode pegar um analista profissional, o cara vai te montar uma carteira e tudo mais. Mas se você não tiver o mínimo de sensatez, o mínimo de capacidade de análise crítica, você vai acabar comprando porcaria, você vai acabar fazendo maus negócios aí com seus fundos imobiliários. Vamos lá, pessoal, deixem aí as dúvidas, mais alguma coisa que vocês têm. A gente acabou conseguindo falar de vários fundos aqui, né? Fundos aí que. Olha só, o RBRF, 10% dele é HGPO. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Não estava falando dele aprovar. E a RBR sozinha não consegue aprovar esse negócio. Claro que o JSRE é super interessado nessa liquidação, ele vai votar a favor também, né? Mas vejam só. Se a RBR realmente resolver votar a favor, ela tem 10% do HGPO, ela aprova, né? Ela aprova, ela tem aqui fundo dela, TEPP, que também é um ótimo fundo, né? CRBR Malls, que é um fundo meio esquisitão. Tem outras coisas, BPML, né? Fundo meio encrencado. Esse é um FOF que tem uma carteira meio curiosa, né? Meio esquisitona. Mas tem bastante HGPO para destravar valor. Né? Tem aqui uns fundos, tem aqui em papel, alguns fundos de papel, só da própria RBR. É praticamente um FOF de fundos da RBR com HGPO. Né? Quem quiser. Isso aí que está tendo e boa. Eles devem aprovar, mas a gente não tem como ter certeza. Seria uma pena se esses imóveis saíssem da bolsa. Espero honestamente que algum fundo, né, não consigo imaginar alguém diferente do PVBI com condições para comprar isso aí, né? Talvez tenha algum outro fundo com essa condição. Espero que algum fundo compre. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, que tenha agregado algum conteúdo para vocês, algum conhecimento, a gente batendo esse papo. Foi um papo mais descontraído, mais leve. Vou ver se eu trago algum tema diferente nos próximos dias. Teve uma discussão interessante na Baster hoje, né, sobre a questão de aposentadoria com dinheiro, onde se falou muitas besteiras, mas eu trouxe alguns conceitos ali que, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar uns artigos legais. Quer ver? Eu vou falar para vocês o nome do tópico. Dei uma lida ali. Tem muita besteira, mas tem alguma coisinha ali aproveitável. Quer ver? O nome aqui do negócio. Esqueci aqui. Deixa eu ver aqui. É uma pessoa comum pode se tornar pode se tornar milionária? Aí tem essa pergunta aí, que não é tão uma coisa que faça tanta diferença, né? É baseado num artigo escrito por um americano, ou seja, totalmente fora da realidade brasileira. Mas aí a gente trouxe algumas discussões interessantes aqui sobre esse conteúdo aqui, né? Falando sobre classes e tudo mais. Eu gosto muito de ler sobre isso. Eu devo trazer. Esse ano, quando sair o raio-x do investidor brasileiro da Anbima, todo ano eles fazem, né? Aí, quando saiu desse ano de 2024, eu vou trazer um chat sobre isso, que é muito legal. Eu gosto muito desses conteúdos para você entender um pouco quem são as pessoas mesmo. Muita gente aqui na Baster vive numa bolha. Talvez você seja uma das pessoas que é gente muito rico, e que, como um grande jogador de futebol brasileiro falou, acha que o brasileiro médio ganha 6 mil reais. Eu vivo muito num mundo de fantasia, uma grande parte das pessoas. Então, eu gosto de trazer essas pontos pé no chão, né? O estudo sobre aposentadoria também deve sair uma atualização. Quando sair, eu vou trazer para vocês. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque as pessoas, grande parte de vocês investem, assim como eu, em parte para um planejamento de aposentadoria, né? Para ter uma vida mais tranquila lá na frente, ou antes, se precisar, se for o caso, por N motivos. Então é legal ver esses estudos, como funciona, como o brasileiro pensa, como é a situação, como é a renda, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso. A vida vai além de Alphaville, né? É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Espero que tenham gostado, que tenham agregado. E a gente volta aí com conteúdos sobre finanças pessoais e investimentos no dia. Deixa eu falar aqui com vocês. No dia 28 de março, né? Semana Santa, ali, véspera da Semana Santa. A gente traz um conteúdo aí a mais sobre finanças pessoais, tá bem? Um grande abraço e vamos encerrando.